e nós voltamos a falar do Estúdio Móvel CBN na Cofebral Máquinas e Ferramentas, dentro do projeto CBN nas Empresas. Estamos aqui no estúdio com César Augusto Martins, que é diretor de expansões da Cofebral. Olá, tudo bem? Muito bom dia.
Tudo bem, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês, né? Passando para vocês um pouco mais da Cofebral, né?
O senhor é diretor de expansão, né? O que exatamente é a sua área? A empresa está em expansão, tem planos de expansão? Como é que é isso?
Então, a minha função é diretor de expansão aqui, né? É o meu cargo. O que nós fazemos normalmente é fazer com que a empresa que já está existente no mercado, ela tenha renovações. E a gente utiliza alguns pilares, né, para ter uma definição mais exata, mais assertiva para essa expansão, que é definida entre pessoas, processo e sistema. Então, a maioria das empresas já tem esses pilares. Mas acontece às vezes que elas não estão bem definidas, né? E aí a nossa função de expansão é entender como que estão esses pilares e aí fazer alguns ajustes. Quem não tem, nós implantamos. Quem tem, nós damos uma repaginada. Uhum. E aí, logicamente, né, respeitando sempre a cultura da empresa, são empresas, às vezes, que têm 10, 20, como é o caso da Cofebral, que já está com 55 anos, né? Então, nós fazemos uma adequação para um sistema um pouco mais moderno, tanto do sistema como pessoas, mas sem perder a cultura, as raízes da empresa. Então, essa é a função básica de um diretor de expansão.
César, explica para a gente então um pouquinho mais sobre cada um desses pilares, né? Começando por pessoas.
Pessoas é realmente a parte mais difícil de todos os pilares, né? Hoje nós estamos com uma dificuldade muito grande de ter profissionais em qualquer área. Então, não basta, às vezes, você ter os dois pilares, que é processo e sistema. Se você tiver os dois e não tiver pessoas envolvidas, né, obviamente que não vai funcionar. Então, o pilar de pessoas é o mais complexo, é o mais difícil, né? Visando hoje, como o mundo moderno está facilitando as coisas. Você tem muitas informações online. Então, as pessoas hoje basicamente se informam e vai atrás de qualquer tipo de situação buscando resultados online. Coisa que antigamente nós tínhamos que buscar conhecimento, na prática, meter a mão no negócio, né? Vivenciar isso, é o que eu chamo de um trabalho raiz. Essa é a grande dificuldade. Então, as pessoas, infelizmente, profissionais e até mesmo universitários, saem hoje de uma faculdade totalmente despreparado. Os estágios que se fazem totalmente fora daquilo que se precisa no mercado de trabalho. Ou seja, o pilar de pessoas é uma situação bem complicada. Poderia dizer assim, de uma forma um pouquinho mais pesada, é um câncer no processo. É muito difícil.
Porque dificulta todo o resto.
Dificulta todos os restos. Por quê? Imagine que você hoje gasta uma fortuna para que você tenha um sistema dentro da operação que está a tua empresa. E não é barato. Implantar um sistema, trocar sistema, até mesmo para acompanhar uma evolução igual o ano que vem.
Tem que trocar constantemente.
Constantemente. Tem que ter uma atualização constante. O ano que vem temos a reforma tributária, uhum, que vem aí realmente para dar uma mudança drástica em todo tipo de empresa, desde uma empresa simples até uma empresa de presumido, lucro real, etc. Então isso, a empresa nesse pilar está investindo e gastando muito dinheiro. Depois vem o processo. Não adianta você ter sistema se você não tem processos bem definidos. Uma vez que você tem esses dois pilares, e aí você não encontra pessoas para que isso seja utilizado de forma assertiva, quer dizer, você acaba perdendo os dois primeiros. Então, os dois primeiros, que é processo e sistema, nós nos adequamos. Nós compramos, pagamos, implantamos.
E tem agora, muita automatização também, né?
Sim, processo. Isso está dentro do processo, uma automatização.
Dentro do processo.
E aí tem quem diz assim, hoje com o sistema de compra online, com o sistema com compra de compra e venda por e-commerce, facilitaria muito. Não, muito pelo contrário. Pode ter o sistema mais informatizado que for dentro de tecnologia, pode ter algo que seja assim automático, robotizado, ainda precisa de pessoas. A própria inteligência artificial, muitas pessoas acham que vai se substituir, não vai, nunca vai substituir o homem.
Tem muita oportunidade no mercado.
Sim.
Ter boa vontade, né,
sim,
de aprender.
Exatamente. E hoje, infelizmente, é essa dificuldade, encontrar pessoas comprometidas para encarar esse engajamento, né?
Mas a empresa, ela capacita, né?
Sim, A ideia é que quando você parte do princípio que você tem que fazer essa renovação, essa expansão na empresa, nós temos que atualizar sistema, rever processo e treinar pessoas. Então, aquelas pessoas que estão dentro da empresa e estão aptas para que esse processo seja uma continuidade, ela fica na empresa e nós vamos dar todo o suporte. Aqueles que não estão adequados a isso, infelizmente, tem que sair, né? É como a gente fala no mercado. É preferível que nós tenhamos que frear aquela pessoa doida do que empurrar o bobo. Né? Então, é uma coisa que, na prática, ela fica muito evidente isso. Né? E aquelas pessoas que estamos contratando, dentro do perfil necessário, a gente vai treinar essa pessoa para se adequar a esse processo, a esse sistema, para que a expansão ela tenha sucesso. Né? E, logicamente, tudo baseado em resultado. Né? Não tem como fazer isso sem ter esse princípio de busca, que é o resultado positivo.
Mas quais são os planos de expansão da Cofebral?
A Cofebral hoje é uma empresa que trabalha no ramo de ferramenta, máquinas e equipamentos. Né? Ela já atua há 55 anos, como eu já falei. É uma empresa de sucesso, até pelo seu caráter, pela idoneidade da empresa, né? Desde quando foi fundada até hoje. Ela preserva muito isso. Então, a ideia é manter essa situação, mas buscar alguma coisa melhor que o mercado hoje está oferecendo. Por exemplo, a venda online. A venda online é uma coisa que está sendo implantada na empresa, faz parte da expansão. A utilização do centro de distribuição, o novo centro de distribuição da empresa, ela vem diretamente ligada para o e-commerce, para atender as lojas físicas que já existem, e também uma criação de um novo processo hoje no mercado, que é um canal que vai direcionar as vendas para o lado do atacado. Então, ter uma marca própria, investir no atacado, que também esse é um segundo processo de expansão. Né? Então, o CD, as vendas online e o atacado já são três situações que nós estamos falando de uma expansão que não tinha aqui na empresa de formas... Até tem a venda, né? Mas não de forma assim bem direcionada. Então, isso vai ser direcionado, vai ser tratado de forma assim mais profissional, para que a empresa possa ter essa expansão nesse sentido. A outra parte de expansão é o que nós estávamos acabando de falar, são pessoas. Então, os nossos colaboradores entrarão dentro de um sistema onde nós vamos treinar, vamos ensinar, incentivar o estudo, a faculdade, etc., para que elas possam ser peças assim, fundamentais nessa expansão.
Vocês têm uma projeção de quantos colaboradores vocês vão precisar nos próximos anos?
Eu acredito que se for tomar como base, em termos regional, que é o princípio aqui onde nós queremos fazer a nossa atuação, e depois a expansão de atuação também para o território nacional, eu acredito que deve crescer pelo menos o dobro que nós já temos hoje, no mínimo. Né? E lógico, não tem limites. Né? Até a abertura de novas unidades de lojas, né, em polos estratégicos, vai precisar de mão de obra especializada para isso. Né? E lógico, dentro desse contexto, vai ter o treinamento, vai ter a orientação. Né? Hoje nós temos um departamento de recursos humanos muito ativo, que está fazendo já esse filtro de pessoas, né, dentro da empresa, e dentro, inclusive, desses recursos humanos e departamento pessoal, todo esse planejamento para que esses profissionais eles se qualifiquem e se tornem, no mínimo, os melhores da região e não por que dizer, do Brasil. Né?
E quais são os polos estratégicos que você citou?
Nós temos hoje polos industriais, agrícolas e também pequenas empresas que atuam em vários setores. Né? Então, hoje nós atendemos desde uma pequena oficina, uma serralheria, uma borracharia, empresas metalúrgicas de pequenos porte, de médio porte, de grande porte, indústrias alimentícias, usinas de açúcar, indústria papeleira, siderúrgica. Então é uma amplitude muito grande. E tem regiões aqui, próximo de Maringá, que comporta esse tipo de... tem esses clientes já ativos. E até comportaria ter uma unidade, às vezes, para atender de forma mais rápida, mais assertiva, sabe? Porque hoje o tempo é fundamental. Então, quem está comprando, ele quer para ontem, né? Isso se falando de indústria. O consumidor final, às vezes, acaba esperando 5 dias, 7 dias, às vezes até 14 dias, que estão acostumando a comprar por sistema online. Mas indústria, CNPJ, empresa, ela quer para ontem. Então, quanto mais perto nós estivermos dos nossos clientes, melhor será, né, a evolução do nosso, da nossa empresa.
Voltando a falar sobre pessoas, é possível fazer carreira na empresa?
Sim, exatamente. A ideia agora já existia de uma forma um pouco mais humilde, mas agora o plano de carreira da empresa vai ser estruturado, já está com o processo já todo alinhado para nós estartarmos isso já de imediato. Então, quem entra na empresa vai seguir um processo, né, onde vai evoluir conforme, logicamente, a atitude de cada um, né, e aquilo que a empresa está oferecendo de ferramenta, para que ela possa crescer e se tornar um gestor da empresa, um diretor, por que não, né? Uhum. Então, a empresa vai dar essa abertura também dentro do plano de carreiras.
E qual o perfil que vocês procuram, né? Trabalhadores técnicos, também formados em ensino superior? Qual o perfil básico?
Então, depende da função, né? Hoje, por exemplo, quando nós falamos assim de vendedores para atuar nos canais de vendas, a empresa tem três canais de vendas, que é o balcão, televendas e vendas externas. Então, para atuar na área de vendas, não necessariamente precisaria ter uma formação universitária ou coisa parecida. Basta que a pessoa tenha, pelo menos, vontade de ganhar dinheiro, porque o vendedor, para ser vendedor, tem que gostar de ganhar dinheiro.
E a empresa vai ser a escola.
A empresa vai ser a escola, vai direcionar ele para isso, né? Uhum. Então, para essa função de vendas, normalmente, ele vai seguir um planejamento estratégico de plano de carreira, onde ele entra no estoque da empresa, no almoxarifado, vai conhecer produto, vai conhecer o sistema da empresa, as rotinas da empresa, e depois ele vai evoluindo, passando para vendas de balcão, para televendas, e quem sabe se tornar um vendedor externo, que, posso dizer assim, é aquele cartão postal da empresa que está lá fora, defendendo o nome da empresa, levando as qualidades da empresa, produto, etc., gerando negócios, né? Para outras funções que são mais específicas, por exemplo, alguém da área contábil, alguém da área de recursos humanos, outro de uma área mais que precisa de uma formação, aí logicamente que tem que ter um filtro, né? Uhum. Mas, de maneira geral, para cada função tem as suas diretrizes para ser contratado, né?
Explica um pouquinho mais para a gente sobre os processos. Quem é que define os processos? Os processos, eles precisam de revisão? De quanto em quanto tempo?
Existe um processo básico, né? Quando nós falamos de processo, nós estamos envolvendo desde o momento que entra uma mercadoria na empresa, mas até para comprar essa mercadoria existe um processo que o departamento de compras hoje atua. Então, aí a mercadoria chega dentro da empresa, ela tem um processo de verificação, de estocagem, com endereçamento, etc. Tal. Existe um processo onde o departamento de venda tem que seguir rigorosamente para que esse ciclo não se quebre. Depois que é efetuada a venda, tem um processo de logística para a expedição, onde vai sair aquele produto vendido para o cliente final. Então, existe um processo também nesse departamento, ou seja, desde a entrada do produto até a saída do produto, existem processos dentro da empresa, que envolvem todos os departamentos. Recepção, compradores, vendas, a parte administrativa, onde faz toda essa a parte burocrática de cadastro de produto, de quantas a pagar, quantas a receber, fiscal, tal. Então, todos os departamentos têm processo. Muito bem, ó, se está com a parte de processo básico trabalhando, em cada situação é feito ajustes. Por quê? Ninguém é dono da verdade, nem o próprio sistema, quem está ali para ser operado, nem tampouco a maneira que eu quero trabalhar. Então, a empresa precisa de ajuste nos processos. Então, digamos assim, no departamento de compras, está precisando fazer um ajuste de processo para que ele melhore a qualidade da compra, para que agilize o processo de reposição das lojas, da distribuição de CD. Então, a gente muda o processo. Então, nós conseguimos nos adequar muito rapidamente para que as coisas evoluam e fiquem assim de uma maneira mais assertiva.
E a comunicação entre esses departamentos então precisa ser muito alinhada, né?
Sim, o processo, o sistema, ele tem que ser totalmente alinhado. Ele não tem é como se fosse uma engrenagem, não pode quebrar. Engrenagem que quebra se troca, mas ela não pode fazer falta. Então, o processo em si, independente de qual seja o setor, eles têm que estar totalmente alinhados. Por isso que a gente chama, né? Os módulos do sistema, eles são integrados. Uma vez integrado, não pode ter falha. Se falhar, quebra o sistema. Então ele tem que ser 100% integrado.
E você falou da reforma tributária, como é planejar a expansão num momento como esse em que tudo está mudando, né? A gente tem que, as empresas têm que se adaptar a essa reforma.
É, exatamente. No Brasil, infelizmente, né, quando se fala de tributação, é um problema muito sério, né? A maioria das empresas, a maioria dos empresários, não detém o conhecimento que precisa com relação à carga tributária que envolve o nosso país. Com a reforma tributária, o ano que vem, onde prevê-se essa unificação de impostos, a princípio ele acaba um pouco com a burocracia. Mas, ao mesmo tempo, ele não tira a responsabilidade de conhecimento desses tributos. Porque vai envolver um aumento de tributação para quem presta serviço, para quem compra e para quem revende. Então, não vai deixar de ser algo que seja assim, de responsabilidade maior do empresário, de responsabilidade de quem trabalha na área contábil. Essa é uma junção que hoje, nós já estamos aqui 30 dias, ou seja, um pouquinho mais de 30 dias para acabar o ano, e já vai começar em janeiro o início da implantação da reforma tributária. E acredite, tem muitas empresas, muitos empresários que ainda estão vendo o que vai acontecer. Então, por questão de reforma tributária, como ainda nós não conhecemos exatamente como que vai fluir depois, só estamos sabendo que existem algumas situações que tivemos que nos adequar, sabemos que a partir de janeiro nós vamos ter algumas dores de cabeça. Mas dentro do processo, como eu estou te falando, de sistema, pessoas e processo, nós já estamos nos preparando, inclusive com o sistema novo, nos adequando e se preparando para essa reforma tributária. Sabendo que, mesmo assim, a partir do ano que vem, muitos ajustes nós vamos ter que fazer, né? Até o próprio governo não sabe 100% como que vai evoluir essa parte, né? Uhum. Então, vai ser um aprendizado. Estamos com a barba de molho, já correndo atrás de todos os tipos de informação, para que não sejamos pegos de surpresa, né?
É, porque a expectativa é que com a simplificação dos impostos, os departamentos de contabilidade seriam até enxugados nas empresas, dentro das empresas, porque elas precisam de muita gente para lidar com aquela teia de impostos, né? Agora vai ser mais simplificado, é pelo menos a expectativa.
É, a simplificação de você juntar alguns tributos e transformá-lo ele em um tributo, não necessariamente vai facilitar as coisas.
Então, né? As equipes
vão continuar do mesmo tamanho. O que vai facilitar é que o governo vai arrecadar mais. Ele vai ter mais assertividade na arrecadação e vai impedir que aqueles que dão um jeitinho brasileiro de pagar depois ou não pagar ou jogar para frente para um parcelamento futuro, isso aí provavelmente vai acabar, né? Então, eu não vejo que essa simplificação ela venha facilitar a mão de obra, muito pelo contrário, ela vai facilitar só para o governo arrecadar mais. Esse é meu ponto de vista, né? Eu entendo dessa forma.
E a dificuldade é que as empresas precisam fazer o planejamento anual, às vezes até de um longo prazo maior até, né? E sim, esse planejamento fica na expectativa do que vai acontecer, né?
Exatamente. Infelizmente, quando se trata de situação tributária, com essa reforma, como eu disse anteriormente, nem o próprio governo está sabendo exatamente como que vai fluir isso. Mas o que nós temos que fazer, como dever de casa? É fazer as coisas corretamente. Tá? Aquele jeitinho brasileiro, como se diz aí, pejorativamente falando, que dá jeitinho para tudo, quem vem fazendo esse tipo de situação dentro da sua empresa, ou até mesmo particular, a partir do ano que vem não vai ter mais espaço para isso. Então vai ter que reaprender. Jeitinho brasileiro, quando se fala de impostos, não tem mais o que fazer.
Vai funcionar.
Não vai funcionar. Então as empresas vão ter que se adequar. Uma empresa como a nossa hoje, como a Confebral, que sempre trouxe tudo certinho, tudo bonitinho, na ponta do lápis, para nós não é um problema. Então o que nós temos que fazer é aguardar o que a legislação, o que as normas técnicas previstas para a reforma tributária vai exigir, e vamos nos adequando. Então, para nós não é um problema.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Um ótimo dia.
Imagina. Obrigado. Estou à disposição, quando precisar.
Nós conversamos com o diretor de expansão da Cofebral, César Augusto Martins.